nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e todo o ADN minhoto que compõe esta nossa terra. Das 10 ao meio-dia, como é habitual, num programa de informação com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Neste domingo, trazemos até si a freguesia de Tebosa, em Braga, que vamos hoje percorrer e conhecer melhor. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Tebosa.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Tebosa,
Boisalo Metal Group, em Tebosa,
Safer Móvel, fabricação de móveis, Tebosa,
Solar do Passo Eventos, em Tebosa.
Calorias, a marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida, está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga, no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias, para estar bem com a vida. A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
Tebosa é uma freguesia do Conselho de Braga, situada na região norte de Portugal, pertencente ao distrito e à Arquidiocese de Braga. Localiza-se a cerca de 8 km a sul da cidade de Braga, inserida numa zona de transição entre o ambiente urbano e o rural, o que lhe confere um caráter misto, simultaneamente tradicional e moderno. Com uma área de aproximadamente 2,60 km², Tebosa apresenta um relevo suave, tipicamente minhoto, com campos agrícolas, pequenas elevações e zonas planas. A sua paisagem combina áreas residenciais recentes com vastos terrenos rurais, que ainda mantêm atividade agrícola, como a produção de milho e a criação de gado. A freguesia é atravessada por pequenos cursos de água e o clima temperado atlântico favorece uma vegetação verdejante durante grande parte do ano. As boas acessibilidades rodoviárias permitem uma ligação fácil ao centro urbano de Braga, sendo Tebosa cada vez mais procurada como zona de residência. Tebosa é uma freguesia com origens medievais. Os primeiros registros conhecidos da localidade datam de documentos do século XI. A sua longa ligação à igreja é notória, sendo a freguesia historicamente parte da Diocese de Braga, uma das mais antigas da Península Ibérica. Durante séculos, Tebosa manteve uma economia essencialmente agrícola, com um estilo de vida comunitário muito característico das aldeias do Minho. As quintas e casas senhoriais, que ainda existem, são testemunho dessa época, muitas delas associadas a famílias importantes na região. Um dos elementos centrais da vida cultural da freguesia de Tebosa são as grandes festividades dedicadas a São Brás. Outro elemento central desta localidade é a Igreja Paroquial de Tebosa, dedicada ao Divino Salvador, padroeiro da freguesia. Além das festividades religiosas, Tebosa mantém vivas outras expressões culturais, como o rancho folclórico. Durante muito tempo, Tebosa foi também conhecida pela produção artesanal de cestos, feitos com vime e outros materiais naturais da região. Esta arte ancestral passou de geração em geração e era uma atividade complementar à agricultura. Os cestos eram utilizados para transportar produtos agrícolas e também vendidos em feiras locais. Tebosa é uma freguesia pequena em território, mas grande em riqueza cultural e humana. É um lugar onde tradição, história e arte se encontram e onde vale a pena parar para ouvir, ver e sentir a alma do Minho.
É sobre a freguesia de Tebosa que vamos falar hoje e para isso connosco já se encontram Manuel Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Tebosa, Sara Ferreira, filha da terra, com destaque na música, Jorge Vieira, anestesista no Hospital de Braga e Gabriela Ribeiro, presidente do Conselho Técnico da Unidade de Saúde Familiar de Tebosa. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Do passado reza a história e é por aí que começamos a nossa emissão de hoje. Fomos saber e percorrer como era Tebosa de outrora e como tem evoluído ao longo dos tempos. Nesta viagem pela freguesia Tebosa encontramos e conversamos com Joaquim Barbosa. Tem 93 anos e é atualmente o homem mais velho da freguesia. Foi GNR e presidente do Clube Desportivo de Tebosa.
A freguesia de Tebosa não ter luz. Não havia telefone, porque isso também já é uma coisa má, não é? Quando era moço pequeno, para ouvir o relato de futebol, eu e outros da minha idade, íamos a Prisco, só à Tasca, e mercearia da Menezes, a Prisco, para ouvir o relato de futebol, porque lá havia eletricidade, aqui depois não havia. E temos, por exemplo, uma capela da Senhora do Calvo, que foi construída em 1624, que antigamente estava abandonada. Agora, no verão, junta-se famílias. Está mesas, iluminação, vão para ali confraternizar, levam os franéis, come-se, bebe-se, ali tudo amigos, que coisa.
Falar de Tebosa é falar também das suas tradições. A maior de todas, a cestaria, que ultrapassa gerações. Américo Vieira tem 89 anos, é natural de Arentim, mas vive em Tebosa desde 1955, onde casou. Conhecido pela arte da cestaria, fez o seu primeiro cesto quando tinha 6 anos, arte que aprendeu com o seu pai.
Andava na escola, me chegava para fazer os deveres. A mãe já tinha de pregar, porque não tinha tempo para o meu pai. Deixa-me o rapaz fazer o beijo. Que eu passei da escola de 11 anos com a quarta classe. Naquela maneira era a quarta classe. Escrever. E eu já não me deixava, não me dava tempo para sair. Vinha da escola e ia para o banco preparar madeira. Comecei a chegar a roubar madeira. E eu estava a fazer cedo. Eu estava a ver, estava lá. A cabeça não usou para fazer, para tocar uma coisa. Um dia de Santa Marta. Eu vou a Santa Marta, mas a minha mãe. E eu só digo, vou fazer um cesto. Um cesto tem tumba. Era aqueles cestinhos pequeninos, era o cesto da terra, ia muito para o Porto, só tinha uma bigamela, eram todos cestinhos pequenos. Eu chego a Santa Marta, mas tinha deixado as capas marcadas, o serviço. Estava já visto. E já tinha um cesto. Ué! Pensa, olha, eu tinha um lote deles, assim, grande, cara, para o Porto.
Manuel Vieira tem 69 anos, é filho do Sr. Américo e também aprendeu a arte dos cestos com o pai. Natural e residente em Tebosa, é serrador há 30 anos e espera passar esta paixão da cestaria aos netos. Um testemunho carregado de paixão e que vai passando de geração em geração.
13 anos, comecei a fazer isso. E depois... Foi sempre isso, depois comecei, depois arranjei emprego, não é? Mas depois continuei sempre a fazer isso. Portanto, no fim da hora, aos sábados, fazia sempre o artesanato. Antigamente havia muita, agora não há quase nenhuma, e hoje bato-os à porta tudo que era uma pecinha, e aquele gajo não dá que fazer para todos, todos que querem uma pecinha. É que hoje é difícil. Pronto, peguem quatro asas, cinco, quatro asas, não chamam asas, quatro travessas dessas, cinco dessas, encaixo-se aqui nessa tábua, foi só. Com a conferta ali, encaixo-as assim direitinho, depois com a cordinha para cima, dou quatro voltas aqui embaixo, exato, pronto, depois é só tecer à altura que a gente quer. O meu objetivo é isso, quando sair da fábrica, vai ser pouco tempo, é dedicar-me a isso e ensinar também o meu neto, que ele já perguntou ao outro, também quer aprender, então vamos lhe assim ensinar também, para ter para o futuro.
Depois desta viagem pelo passado, seguimos agora a viagem à conversa com Manuel Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Tebosa.
Manuel Joaquim Coelho tem 61 anos e é natural de Tebosa, onde vive. Operário têxtil, chefe de secção, está no seu primeiro mandato como presidente da Junta de Freguesia de Tebosa, anos que junta aos dois mandatos como secretário e aos três como tesoureiro. Desde sempre um entusiasta do movimento associativista, do futebol à música e às festividades, é também o fundador da Associação de Pais. Senhor Presidente Manuel Joaquim, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Hoje em dia, que freguesia encontramos? Como é que é a freguesia de Tebosa no presente?
Bom dia a todos. A freguesia de Tebosa, hoje em dia, acho que tenho a certeza que é uma freguesia muito desenvolvida. É uma freguesia que está, mesmo estando no limite do concelho, nós é uma freguesia que, em termos de valências, podemos dizer que é quase que temos tudo, sem precisar de deslocar a outros lugares. Portanto, é uma freguesia que, portanto, temos a escola, temos o jardim de infância, temos uma unidade de saúde familiar, temos o laboratório de análises, temos farmácia, temos restaurantes, telho, mini mercado, ginásio, piscina, polo desportivo, gimo desportivo.
Tem tudo.
E uma secção por aí fora destas pequenas valências que eu acho que há freguesias urbanas que às vezes não são capazes de meter as valências que nós temos da nossa freguesia. Portanto, eu acho que Tebosa é uma freguesia que está mesmo atrativa e virada para o futuro.
Muito bem.
Viver em Tebosa é bom. Quem o diz é a sua comunidade. Vamos ouvir.
Sim, não trocaria Tebosa por nada.
É sim, senhor, eu gosto. Eu gosto de viver aqui em Tebosa e não gostava de sair daqui.
Sim, primeiramente porque estamos muito bem localizados geograficamente e porque não nos faltam muitas coisas, muitos serviços que são essenciais.
Sim, gosto. Sempre vim aqui de Tebosa. Tenho 69 anos, nunca saí de freguesia, foi sempre Tebosa.
Sim, é bom porque estamos numa aldeia.
É bom morar em Tebosa porque é sossegadinho, é pacato e está à beira de tudo.
É bom viver em Tebosa porque eu moro aqui, tenho o meu negócio aqui e é um lugar sossegado.
Esta é uma freguesia de gente envolvida nas várias dinâmicas da mesma, como é o caso de Sara Ferreira, uma amante de música da freguesia. Sara Ferreira tem 22 anos, é natural de Tebosa, reside em Sequeira. Contabilista de profissão, terminou recentemente a sua licenciatura. Com jeito para os números, mas com ouvido para a música, é diretora da Associação Os Hélios de Figueiredo. Sara, bem-vinda ao programa A Nossa Terra. É natural de Tebosa, as suas raízes também influenciaram, desde nova, a gostar de música, não é assim?
Sim, eu na altura, quando comecei com o grupo folclórico. Entrei no grupo folclórico, basicamente todos os domingos, quando passava a missa, eu ia à missa com os meus avós só à espera do que chegasse à parte dos grupos e das associações para me pôr a dançar na sala. Então os meus pais decidiram que era bom eu entrar e meti-me nisso.
E assim foi. Tenho uma paixão assumida com a música e com a guitarra. Como começou esta paixão pela música e por este instrumento em particular?
Eu primeiro entrei para um grupo folclórico e depois de já lá estar, o Sr. Alfredo Machado começou a dar aulas de guitarra e eu meti-me também.
Claro.
Depois, mais tarde, entretanto, eu dançava no grupo folclórico, tinha as aulas de guitarra e, entretanto, o meu pai sempre disse aulas de guitarra, mas se fosse concertina, se calhar era mais fixe. Eu nunca lhe liguei nenhum, até que depois lá no grupo folclórico começaram a fazer também aulas de concertina e vai mais um.
Muito bem. O Museu dos Cordofones do mestre violeiro Domingos Machado é um dos maiores tesouros culturais de Tebosa. Domingos Machado é um dos mais reconhecidos violeiros artesanais de Portugal, especialista na construção de instrumentos tradicionais portugueses, como a viola braguesa, cavaquinho, viola marantina e guitarra portuguesa. No seu museu-oficina é possível ver de perto a arte de construir cordofones com técnicas tradicionais, algumas das quais em vias de desaparecimento. O espaço é tanto um museu vivo como uma homenagem à música popular portuguesa, com dezenas de instrumentos em exposição, construídos manualmente pelo mestre ao longo de décadas. O museu é também um ponto de encontro de músicos, curiosos, estudantes e entusiastas da cultura portuguesa, sendo frequentemente visitado por escolas e turistas interessados no património musical e artesanal do Minho. O A Nossa Terra esteve à conversa com o grande mestre Domingos Machado, que nos fala deste Museu de Cordofones, em Tebosa, espaço onde o artesanato e a música dividem o coração da cultura de Tebosa.
É um conjunto de instrumentos, todos feitos para mim. Tem instrumentos vários, acho que países espalhados pelo mundo. Aqui tem a coleção das violas típicas portuguesas, dos cavaquinhos, que há vários modelos nossos. Nosso país é muito rico, segundo dizem. E tem a coleção das guitarras todas, as guitarras de senhora, a guitarra de Porto, de Coimbra, de Lisboa. Tem as violas clássicas todas, da mais pequena à maior. Tem os bandolins, também as bandolas, os bandolucelos, instrumentos que tinham desaparecido. Quer dizer, o meu instrumento tem... Todos os instrumentos portugueses, de origem portuguesa, temos todos, fabricados por mim. Antes da pandemia, cheguei a receber aqui 4.000 e tal pessoas, perto de 5.000. Que a gente tinha arrependido de ter aberto o museu. Sabe que era muita gente e muito trabalho. Agora o trabalho é menos, porque a pandemia e agora as guerras, isto acabou. Mas isto... Nós em visitas, nós temos em muitas visitas agora já.
Sara, como filha da terra, portanto, como filha de Tebosa e com gosto pela música, o Museu de Cordofones é um espaço de visita obrigatório em Tebosa?
Completamente, completamente. Não só pelos cordofones da região, mas por cordofones de todo o mundo.
Uhum. No seu percurso da guitarra, a paixão segue para outros instrumentos, como já referiu, como é o caso da concertina. Como é que isto aconteceu? Ou seja, há outros para além da guitarra e da concertina ou fica-se só por aqui?
É assim, oficialmente a guitarra é concertina, mas depois acaba por a curiosidade acaba por se estender um bocadinho ao cavaquinho. Já fiz algumas formações de cavaquinho, por exemplo, a breguesa nunca fiz, mas acho que está num futuro próximo.
Uhum.
Também participei na altura no grupo de percussão, em Tebosa também. Ou seja, depois aqui o bichinho acaba por seguir caminhos diferentes, mas pronto.
Uhum. Fora da freguesia de Tebosa, faz parte também do grupo Hélios de Figueiredo. Que funções e responsabilidades tem este grupo? O que é que faz concretamente no dia-a-dia da sua participação nesta associação?
Eu toco, no grupo toco concertina. E atualmente também dou uma mãozinha nos ensaios, ajudo a ensaiar. No dia-a-dia propriamente dito, sou secretária da direção. Acho que é esse o nome oficial. Sim, porque não, depois lá dentro, claro, é uma direção, acabamos por fazer todos um bocadinho de tudo. Entre responder a e-mails, entre fazer decisões quanto a trajes, quanto a atuações, orçamentos, acaba por passar um bocadinho por isso tudo.
Uhum. Como é conciliar os seus estudos, que penso eu que terminaram recentemente, como há pouco referi, a sua vida profissional, pessoal e estes projetos ou participações musicais?
Não é fácil, mas já posso dizer que já tenho uns aninhos de experiência nessa conciliação, ou seja, desde os meus, já ando nestas coisas desde os 6, 7 anos. Então, desde muito nova consegui... Ora bem, tenho um teste segunda-feira, sábado tenho atuação, tenho um ensaio na sexta, tinha sempre muitas coisas para conciliar, então tinha obrigatoriamente de aproveitar todos os momentos que tinha. Aqui é para estudar, aqui tenho de ensaiar aquilo, aqui tenho a atuação. Tinha de organizar muito bem sempre a minha agenda. Não é fácil, mas...
E há muitos jovens assim na freguesia que como a Sara, gostam da música e de participar na atividade das associações?
Eu acredito que sim. Eu recordo, no grupo folclórico, tínhamos alguns jovens, mas na altura não tínhamos assim tantos. Mas, por exemplo, no grupo de percussão, éramos todos jovens. Era tudo malta da freguesia, da minha idade, mais novos, mais velhos. E éramos, na altura, não sei, uns 20 e poucos, 25, por aí, contávamos todos. E era tudo ali entre os 10 anos, ou se calhar até mais novos, e os 20, 25.
Penso que há pouco já falámos da existência de aulas de música. Penso que é algo que existiu no passado. Perguntava-lhe se era algo que gostava de ver no presente também a continuar a existir.
Sim, claro que sim. Tal como me beneficiou ou ajudou-me a mim, acho que o facto de ter deixado de existir tira um bocadinho essa oportunidade a quem está lá agora, os mais novos. E tal como foi bom para mim, pode ser muito bom também para outras pessoas que queiram aprender.
Claro. E o que é que podemos esperar da Sara no futuro? A caminhada no mundo da música é para continuar? Vai fazer parte da sua vida?
Eu acho que sim. Acho que nunca, é a minha perspectiva, acho que nunca vai ser uma coisa principal. Mas também não olho para a contabilidade, por exemplo, como uma coisa principal, porque também tenho sempre a música ao lado, ou seja, acaba sempre por andar uma coisa à par da outra. Às vezes é um bocadinho mais para a música, outras vezes é um bocadinho mais para a minha área profissional, que é a contabilidade, mas anda sempre ali par a par. Uma média 50-50.
Muito bem, muito bem. Falamos aqui de música tradicional e religiosa e não podemos por isso esquecer o coro de Tebosa. Daniel Marinho, de 27 anos, é organista do coro. Trabalha na Casa de Saúde Bom Jesus, é natural de Tebosa e fala-nos deste coro da paróquia e de como chegou a organista.
Esta aventura no grupo coral começou mais ou menos pelo ano 2014, 2015. Na altura foi o Sr. Padre que me propôs eu fazer parte do grupo, assumir o grupo, e assim foi. Neste momento o grupo coral é constituído por mais ou menos 12 pessoas, entre vozes masculinas e vozes femininas. Cantamos nas missas ao domingo, celebrações festivas, festas, casamentos, vários tipos de celebrações.
Olhando para a própria freguesia e para o seu desenvolvimento, foram feitas durante este mandato algumas melhorias na mesma. Começamos pela intervenção na EB1 e no Parque Infantil do Jardim de Infância. Eu perguntava, Sr. Presidente, o que é que foi feito concretamente nestes dois espaços?
Nestes dois espaços, na escola, nós tínhamos a necessidade de aumentar a parte do recreio coberto, em que só tínhamos um espaço que era muito virado ao tempo e era pequeno, em que na parte do inverno, as crianças não tinham outro sítio a não ser um corredor extenso que nós temos entre a sala do ATL e a cantina, em que eles acumulavam ali aos molhos, e era uma grande necessidade. Conseguimos, foi um bocado difícil aprovar aquele projeto, mas está concretizado. E acho que é uma mais-valia que agora os miúdos, mesmo não no teu, nos dias de temporal, mas também agora nos dias de muito sol, têm uma parte muito mais abrigada para estar à sombra. Na parte do piso, nós tínhamos um piso que ainda era aqueles sintéticos de borracha, mas pronto, na altura que fizemos aquilo, e eu digo isto porque fazia, não era presidente, mas fazia parte do executivo e apoiei também, pronto, mas depois chegámos a ver à conclusão que aquilo que de facto que era uma ilusão, porque aquelas partículas de borracha, era até os próprios pais se queixavam que os miúdos levavam na roupa para casa, mas principalmente para a sala de aulas, aquilo portanto, era uma borracha. E segundo, também agora não compra as normas do ambientais, nós optámos por meter um piso modular, em que é colorido, atrativo para as crianças. Pronto, e tenho outra qualidade. Na parte do parque infantil, fizemos a remodelação toda do parque, que já tinha uns anos e os equipamentos estavam muito fracos, o peso também estava muito danificado. Pronto, através da Câmara Municipal conseguimos requalificar aquilo e hoje os miúdos do jardim, pronto, têm também um espaço confortável.
Muito bem. Na rede viária, penso que também encontramos algumas intervenções, não é assim? Quer-nos falar algumas das artérias que foram intervencionadas?
As artérias que foram intervencionadas em termos de novas, não fizemos nenhuma. Também não está a grande necessidade de haver novas artérias, mas tivemos que um problema que nós tínhamos, que era de águas pluviais, em que naquela altura os córregos foram feitos, nunca se pensava, cada vez os córregos são mais inclinados para as águas pluviais, já por causa de loteamentos e tudo, e nós tínhamos uma conduta de águas pluviais que quando vinha as chuvadas mais fortes, transbordava por os coletores todos, e tivemos de fazer uma intervenção que exigiu ali valas de 4 metros e 5 metros de fundura, e tivemos que passar aquilo de uns tubos que eram de 400 para 600, tivemos que meter e desviá-las também de outros percursos, dividi-las mais porque não estava. Em termos de outras, é assim, a gente pensa que o mandato que se consegue fazer muita coisa, mas chega-se à conclusão que não conseguimos fazer mais intervenções porque, pronto, andamos com os projetos, mas temos os projetos aprovados, que é, temos o projeto aprovado da estrada municipal de Ruilho, de Tebosa Ruilho, que faz Tebosa Ruilho. Esperemos que agora que a Câmara faça a execução da obra. Também vamos fazer ainda este mandato a intervenção na Rua do Codiçoso, que é uma rua que divide os dois concelhos, e aqui houve um protocolo entre o concelho de Braga e Famalicão em que a empreitada foi dividida 50% para cada lado. Pronto, e vamos fazer essa intervenção também nessa rua. Temos também a Rua do Passo, que, pronto, que é uma rua que também está em terra batida e junta muitas poças de água. Foi uma rua nova que tem cerca de talvez 10, 15 anos. E agora é preciso a pavimentação porque começou a ter muito movimento e mesmo aquelas pessoas que fazem aquelas caminhadas à noite e tudo passam muito por lá, e pronto, é uma obra que também temos o projeto aprovado e vamos começar dentro de 15 dias, já temos o procedimento feito para essas ruas. E aí agora temos feito outro projeto que temos também para a Rua das Roças, será sempre repavimentações e alguns pequenos alargamentos nas vias.
Aliás, penso também que passou por aí, também consta a Rua do Cardeal, não é assim que se diz? Não sei se há alguma destas que mencionou com outro nome.
Sim, da Rua do Cardeal, também fizemos uma grande intervenção lá, que tivemos que demolir uma casa antiga. Ali foi o alargamento do entroncamento, em que nós tínhamos ali o lugar de Leão e uma parte de Roças, em que se fosse preciso um carro de bombeiros ir lá com autoescada ou coisa parecida, ou até caminhões para empresas que têm lá em cima, que às vezes as próprias empresas têm que fazer o transbordo dos tiros para depois para outro. Hoje, graças a Deus, olhando a essa intervenção que foi feita, hoje já tem condições de até os autocarros já lá vão.
Muito bem, muito bem. Penso também que outro equipamento que foi alvo de intervenção, se não estou engano, foi a capela mortuária, não é assim?
Sim. A capela mortuária também tivemos que fazer uma intervenção porque começou a ter algumas fissuras e algumas partes de umidade, e depois a capela tinha um defeito que no verão era muito quente e no inverno era muito, muito frio. Quando estava lá, depositava algum cadáver, algum defunto, as próprias famílias se queixavam. Hoje conseguimos pôr aquilo mais confortável, com ar-condicionado, com outro tipo de ventilação. Mas nessa empreitada englobámos também a construção dos ossários, que é uma coisa que o futuro vai obrigar, e quem não tem, a fazer, porque pronto, olhando agora que a maior parte são cremações, e não faz sentido ter uma sepultura grande para ter as cinzas. Portanto, estamos a trabalhar nisso. Está a obra quase já concluída.
Uhum. E penso também que houve uma intervenção no adro da igreja.
Sim, no adro da igreja são aquelas pequenas intervenções que, pronto, às vezes as pessoas não olham, mas são pequenos pormenores que deram outro espaço e outra graça ao adro da igreja. Nós tínhamos lá uma parte que, pronto, naquela altura que se fez, aquilo teve muito aterro, e claro que ao longo do tempo as terras foram abatendo, e nós já tínhamos ali algumas covas, algumas fissuras nas paredes, e tentámos dar ali um jeito e dar continuidade a um espaço verde que tínhamos em volta, e acho que pronto, ficou bonito, conseguimos mais espaço ao adro e ficou uma zona agradável.
A Igreja do Divino Salvador, em Tebosa, foi também recentemente renovada no exterior e terá uma intervenção no seu interior. O A Nossa Terra esteve à conversa com o pároco Manuel Joaquim. Tem 54 anos, é natural de Famalicão e reside em Ruílho. Pároco de Tebosa, há 28 anos, fala-nos sobre esta intervenção e sobre a comunidade participativa que tem na paróquia de Tebosa.
A Igreja Paroquial está no processo de requalificação e restauro, processo esse que já começou o ano passado, na parte exterior, nomeadamente a remodelação do telhado, a resolução de problemas de infiltrações que existiam no mesmo, a limpeza da parte exterior das pedras, a impermeabilização também das mesmas, da pintura das portas, da pintura das janelas, e portanto esta era uma obra necessária e importante a ser feita, para que depois de fazer a parte exterior passamos para a parte interior, que irá acontecer precisamente agora neste verão, em que iremos retocar as pinturas de arte sacra que existem dentro da própria igreja, nomeadamente os tetos e as paredes, e depois iremos requalificar também e retificar a iluminação da mesma e as pinturas das portas interiores e também das paredes a branco interiores, de forma a tornar a igreja mais acolhedora, mais luminosa, de certa forma com menos umidade, onde as pessoas se possam sentir bem para viver e celebrar a sua fé. A comunidade de Tebosa é uma comunidade viva, uma comunidade ativa, uma comunidade também participativa, é uma comunidade também muito celebrativa, pois nela temos várias festas.
E vamos continuar já a conversa para conhecer mais e melhor a freguesia de Tebosa em Braga. Já de seguida, depois deste curto intervalo, fique connosco.
A Nossa Terra.